Essa é Rádio de Verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Isso assim não é. O trabalho é o grande inimigo das preocupações. A pessoa que trabalha de sol a sol não tem tempo para ficar preocupada, pelo menos durante o dia, enquanto ela está malhando. E à noite vai estar cansada demais para ficar preocupada. Então a melhor forma de você se livrar das preocupações não é tomar nenhum tipo de remédio, nem fazer tratamento, não. É laborterapia mesmo, é trabalho.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
É, e ontem o Brasil perdeu mais uma, né? Essa seleção que teve dificuldades para fazer gol. É engraçado porque tem um ataque aí de força, né? Neymar, Pato, mas não consegue fazer gol. Aí ontem eu pensava isso antes do jogo, e com uma seleção que não consegue fazer gol, e eu fiquei preocupado em estigmatizar essa seleção. Ah, talvez não, eles fizeram gol nos últimos dois jogos, mas foi com muita dificuldade, não foram jogos bonitos, a seleção não jogou bem. E o que eu queria chamar a atenção, na verdade, é para uma certa arrogância que eu percebo no povo brasileiro, principalmente na mídia brasileira, quando fala de futebol. O brasileiro ainda acha, e todo mundo acha, inclusive nós aqui, que nós somos os melhores futebolistas do mundo. Eu não sei mais se é isso. É logicamente que o Brasil tem talento, tem uma produção de jogadores fora do comum, porque o futebol é enraizado culturalmente aqui, uma das forças culturais e estandartes culturais aí mais significativo e representativo do povo brasileiro. Mas o que acontece é que só talento e produção infinita de jogadores craques não adianta, né? Só isso não adianta. Então os outros times aí aprenderam a jogar futebol, não dá mais para achar que o Brasil vai entrar ganhando o jogo. Me chamou a atenção um jornalista antes do jogo que já estava pensando no jogo do Chile, né? Ah, estão com o Brasil contra o Chile. Daí teve um lá que depois ele mesmo corrigiu, ele falou: olha, não, mas tem o Paraguai ainda. E tá, e não foi nenhuma, eu achei na verdade que nem foi zebra, não, porque eu esperava que esse resultado era bastante possível, né? Era um jogo de igual para igual. Eu esperava que o Brasil poderia perder mesmo, tinha avisado. Era um jogo que, aliás, eu acreditava que estava muito mais para o Paraguai. A tradição da camisa brasileira é lógico que conta, mas o jogo não é isso. O jogo, o conteúdo não conta, né? Não era isso que estava dizendo, né? Então a gente tem que parar de viver de imagem e viver de realidade. A imagem do Brasil é daquele time vitorioso, que é 5 vezes campeão do mundo, mas o futebol que ele apresenta não é desse time. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo no real, né? O que está acontecendo na realidade, o que está acontecendo no jogo, no campo, e não o que o Brasil já foi ou a imagem que ele quer passar. E essa arrogância dos jornalistas brasileiros de sempre achar que o Brasil vai chegar, vai, tem que começar a parar. O brasileiro tem que começar a questionar e a repensar o futebol no sentido de que é talentoso? É talentoso. Tem craques? Tem craques. É uma das melhores seleções do mundo? É uma das melhores seleções do mundo. E outra coisa também, só talento não ganha jogo. Precisa de muito mais do que isso.
O legal é no Twitter ontem. Twitter, as pessoas comentam de tudo, né? E quanto mais as pessoas falam, os assuntos mais comentados aparecem entre os assuntos mais comentados numa listinha. E a frase mais dita ontem foi: vergonha Brasil, vergonha Brasil, depois do jogo. Aí os próprios tuiteiros se perguntavam: será que esse vergonha Brasil é só por causa do jogo de futebol? Por que a gente não coloca esse vergonha Brasil quando a gente vê as coisas que acontecem em Brasília, quando a gente vê as falcatruas que acontecem na polícia, quando a gente vê as falcatruas que existem na nossa sociedade? Por que não utilizar um vergonha Brasil permanentemente?
Hoje
Hoje já é segunda-feira, 18 de julho de 2011. Senhoras e senhores, amantes do rádio, ouvintes da 87 FM, companheiros de luta, companheiros de microfone, estamos iniciando mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé, o programa que traz aquilo que acontece na nossa terrinha, no nosso país, aquilo que acontece mundão afora. E é claro que quando a gente se conecta através do rádio, existe uma força maior, né? Porque são muitos pensamentos sintonizados na mesma frequência, vibrando na mesma sintonia, que é a sintonia do bem, a sintonia de tentar encontrar a saída para um lugar melhor, para um país melhor, para um mundão mais feliz.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Olha, e no programa de hoje, a gente vai falar sobre o resultado da Festa das Orquídeas. Mais de 50 cidades participantes aqui da edição 59 da festa que se torna Exposição Nacional de Orquídeas. No programa de hoje, palavra de Marcos Páscoa, o nosso guru, vai comentar conosco alguns assuntos interessantes para a gente dar um chacoalhão nessa segunda-feira, para a gente começar a semana de forma mais positiva. O programa desse 18 de julho de 2011 fala que saiu o resultado da Mega Sena, R$ 2.751.015,40. Um apostador de Blumenau. No programa de hoje a gente fala sobre o resultado da Esportiva, o amistoso, a Esportiva venceu. Vamos falar também sobre os jogos da Copa Guaxupé de Futebol de Campo, comunitário acompanhando tudo de pertinho. O giro desta manhã traz também informações sobre o Campeonato Brasileiro e as tristezas do nosso dia a dia, as ocorrências policiais, as tragédias e tudo mais. O programa desse dia, 18 de julho de 2011, está começando nesse instante.
Que dia é hoje?
Estamos em 18 de julho, inverno brasileiro, dia de São Frederico, dia nacional do trovador e dia da coroação de Dom Pedro. Dia em que faz aniversário Nelson Mandela, aquele que disse assim: tenho lutado contra a dominação branca e contra a dominação negra. Tenho acalentado o ideal de uma sociedade livre e democrática na qual todas as pessoas vivam em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual espero viver e que espero alcançar. Mas, se for necessário, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nelson Mandela disse isso em 11 de fevereiro de 1990, repetindo as palavras ditas no seu julgamento em 1964. Primeiro presidente negro da República da África do Sul, líder do Congresso Nacional Africano, símbolo de resistência negra à ocupação branca na África do Sul, onde foi implantado desde 1911 o conhecido apartheid, né, que é a segregação racial. Ele entrou em 1942 para o Congresso Nacional Africano e, tomando parte, 5 anos depois, da Liga Jovem do Movimento, que promovia boicotes, greves, desobediência civil e não cooperação com o regime de discriminação que se tornou oficial após a vitória do Partido Nacional em 1948. Nelson Mandela organizou vários planos na área educacional voltado para os membros mais pobres. As suas atividades contra a exploração do trabalho lhe renderam muitos anos de prisão e banimento. Em 1960, o CNA, que é esse Congresso Nacional Africano, ficou clandestino depois do massacre de Shaperville, no qual 67 negros que participavam de uma manifestação foram mortos pela polícia. Foi nessa época em que Nelson Mandela formou o grupo de guerrilha Lança da Nação. Ele foi preso em 62 e condenado a 5 anos de prisão. O líder anti-apartheid, que lutou contra o preconceito aos negros na África do Sul, foi presidente do Congresso Nacional Africano, liberto após 20 anos de prisão. Nelson Mandela faz aniversário no dia de hoje. Ele nasceu em 1918, se tornou presidente negro do país, primeiro, em abril de 1994. Um ano antes, recebeu o tão cobiçado Prêmio Nobel da Paz. Hoje seria aniversário do compositor, palhaço e cantor Carequinha, o Jorge Savala, que começou no circo com 5 anos em Minas Gerais. Ele morreu em 5 de abril de 2006 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, num infarto agudo do miocárdio. Hoje é dia do primeiro americano no espaço, John Glenn, que deu 3 voltas à Terra. Hoje é dia em que aconteceu o grande incêndio de Roma, né? Enquanto isso, o imperador Nero supostamente observava de uma distância segura tocando a sua lira. Isso foi em 64 d.C. É dia em que começava a Guerra Civil Espanhola. É dia em que o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, espancava em São Paulo o elenco da peça Roda Viva de Chico Buarque. É dia em que Pelé se despedia da seleção brasileira em 71, no jogo amistoso contra a Iugoslávia. Ficou 2-2 no Morumbi. Dia de hoje, 18 de julho de 2011. E você, ajuda a fazer a história?
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, costureira de lingerie, preparador de corte, faxineira, doméstica, balconista, padeiro, ajudante de cozinha, montador de calçados, torneiro mecânico, serralheiro, soldador, motorista com carteira de habilitação D, motoboy, mecânico, consultor de vendas, técnico agrícola, eletricista industrial, barman, repositor, frentista e auxiliar de almoxarifado. Para mais informações, você pode falar com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. Ou pelo telefone 3559-1139. 3559-1139. Um apostador de Blumenau, Santa Catarina, acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, realizado na noite de sábado pela Caixa Econômica Federal, e levará o prêmio, o prêmio de R$2.751.015,40. As dezenas sorteadas foram 3, 16, 23, 25, 51 e 56. 74 apostadores acertaram a quina e receberão um prêmio de R$20.000 cada um. Outros 5.155 jogadores receberão R$403 por terem acertado a quadra. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta quarta-feira, é de R$2.000.000.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 18 de julho, é máxima de 26 graus e mínima de 11. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma grande massa de ar seco ainda atua sobre todas as áreas de Minas Gerais, dificultando a formação das nuvens de chuva. O sol aparece sobre todo o estado e na capital e no oeste mineiro a temperatura fica alta durante a tarde, onde a umidade relativa do ar diminui. Nos próximos dias, a umidade até aumenta na zona da mata e também no sul do estado, mas na capital ainda não volta a chover. Na Grande Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Camila Ramos, da Climatempo, Meteorologia.
E aqui na João Machado, o termômetro marca agora 20 graus.
Previsão do tempo. Notícia.
Depois de empatar em 0 a 0 com o Paraguai no tempo normal, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes empatou também em 0 a 0 na prorrogação e acabou sendo eliminada nos pênaltis. 4 penalidades erradas pelo lado do Brasil, o que facilitou o lado do Paraguai, que acabou se classificando para as semifinais da Copa América e agora enfrenta a equipe da Venezuela, que derrubou o Chile também neste domingo. O atacante Robinho lamentou a eliminação do Brasil.
Muito, muito mais. Nosso time toca bem a bola, gosta de jogar um 2 com um gramado desse irregular, fica muito difícil. Infelizmente perdemos, acho que a gente treinou o pênalti, né? Eu ia bater o quinto se precisasse, mas infelizmente a gente saiu, né? O pessoal que bateu tava falando que ele tava ruim pra chutar a bola, mas enfim, perdemos, acho que fica de lição. A gente tem que melhorar, o time tá numa crescente, né? Eu acho que agora levantar a cabeça e pensar na situação de competição.
Quem também não gostou nada foi o lateral esquerdo André Santos, um dos que perdeu as penalidades.
Hoje foi uma das melhores atuações da nossa equipe. Então é um pecado a gente ficar de fora, até porque pelo que foi o jogo, comandamos o jogo todo, tivemos maior posse de bola. E pênalti não tem jeito, né? Pênalti é loteria. Realmente estava muito irregular ali para você bater, afundando o pé. Então realmente o gol não saiu e foi isso que aconteceu.
Em um comunicado oficial, Ricardo Teixeira, presidente da CBF, enviou uma mensagem aos jogadores e também a Mano Menezes, dizendo que Mano Menezes fica no comando técnico da equipe e visa, claro, a disputa da Copa do Mundo de 2014. Mano será mantido no cargo e a seleção volta a campo agora só em agosto, em partida amistosa, diante da Alemanha. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Felipe Osboril.
Vocês lembram de onde veio o Mano Menezes, né? Vocês lembram onde é que ele estava antes, né? Tá explicado.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo, o cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
De julho de 2011, terminou a 59ª Exposição Nacional de Orquídeas na Casa da Cultura. Quem viu, viu. Quem não viu, espera o próximo ano e tenta imaginar que beleza que estava exposta na Casa da Cultura. É clichê a gente vai ficar falando aqui, ah, que orquídeas lindas, perfumadas, como é bonito, como a natureza é linda, como Deus consegue produzir coisas maravilhosas, mas não tem o que falar. É, não há adjetivos que descrevam a coisa, a emoção que a gente sente, né? Nós que somos pessoas que tem um pouquinho de sensibilidade aflorada, e quando vê uma florada dessa fica bastante emocionado, né? Ontem eu tive a oportunidade de passar lá pelos salões da Casa da Cultura, que está ficando pequena, né? A Casa da Cultura está pequena para essa festa, já cabe até num lugar maior, quase 60 cidades participando dessa exposição. E que beleza, Guaxupé poder sediar mais uma vez um evento desse naipe, que reúne pessoas de vários cantos deste grande país. E o Rodrigo conversou mais uma vez com o presidente da festa.
Mesmo, nós conversamos com o presidente Adolfo Radaeli, presidente do Núcleo de Orquidófilos aqui da cidade de Guaxupé, e perguntei para ele como é que foi a realização dessa 59ª Festa das Orquídeas.
Olha, foi um sucesso total. Recebemos 58 cidades de vários estados do Brasil. Tivemos a exposição 2.073 vasos floridos. Tivemos 7 vendedores profissionais fornecendo desde mudinhas a plantas adultas. Tivemos uma visitação recorde. Fomos extremamente elogiados por várias pessoas que vieram representar outras cidades. E hoje nós estamos desmontando toda a parafernália que nós montamos aqui para a exposição, com uma satisfação do dever cumprido.
Presidente, quantas pessoas efetivamente compareceram na festa? Em torno de quantas pessoas?
No sistema de contagem em catraquinha manual, que nós fizemos entrada só por um lado e saída por outro, deu 14.600 pessoas nos 3 dias. Logicamente que muitas dessas pessoas repetiram, vieram um dia, vieram 2 dias, né? Então, falar que veio 5 ou 10, eu estaria sendo, no mínimo, mentiroso. Porque a pessoa vem um dia e outro dia ela retorna. Tem gente que eu tive a oportunidade de ver na sexta, no sábado, no domingo aqui, né?
Perfeito.
Então, pode falar.
Presidente, com relação a esse ano, quer dizer, o ano que vem já é o centenário de Guaxupé, né, e completa também a 60ª encontro, né, do Núcleo dos Orquidófilos de Guaxupé. Presidente, como que o senhor analisa esse ano a importância aí da manutenção desse encontro aqui em Guaxupé, dessa tradição que Guaxupé já tem com relação às orquídeas? E para o ano que vem, o que que passa na cabeça aí do núcleo dos orquidófilos de Guaxupé para preparar, para receber esse pessoal do Brasil inteiro aí?
Olha, nós dependemos exclusivamente de verba da prefeitura, verba de alguns patrocinadores que nos ajudam e verba que nós recolhemos dos vendedores de orquídeas que vêm aqui, que são profissionais, eles pagam por espaço, e um pouco de dinheiro que nós colocamos do bolso com algumas dificuldades. Logicamente que fazer festa é muito fácil quando se tem muita verba, né? Quando se cobra entrada, cobra estacionamento, que vende produtos a um preço que dê lucro. Aqui não acontece isso. É uma festa para o povo, franca, aberta, sem pagamento de entrada. Então, logicamente, vai depender muito do apoio que a prefeitura deverá nos dar, e nós estamos contando com ele. Já conversamos com o prefeito Roberto Luciano para que façamos uma festa digna do centenário da cidade.
Presidente, para a gente encerrar aqui, a Festa das Orquídeas em Guaxupé já foi um dos maiores eventos da cidade. A gente sabe a grandiosidade que tinha com relação a esse encontro. Hoje em dia a gente sabe que ainda é grandioso, logicamente que não vai ser, são épocas diferentes, nunca vai voltar a ser daquele jeito que era antigamente, né? Agora, o que, que de novo pode apresentar, né, o núcleo das orquídeas, por exemplo, para as pessoas entenderem hoje que essa tradição continua forte, mas de uma maneira diferente?
Vamos responder em duas partes aqui. Antigamente, existia um glamour em volta da exposição de orquídeas de Guaxupé em função dos bailes que eram realizados. Teve ano de ter dois bailes, coisa assim. Esses bailes ocorriam para que houvesse venda de votos das princesas que se candidatavam à rainha das orquídeas, e com o dinheiro arrecadado era promovida a exposição de orquídeas. Nessa época, a rainha eleita não obrigatoriamente tinha que ser a mais bonita, é a que tivesse o maior apoio econômico de uma determinada casa comercial que vendia mais votos. A exposição de orquídea nunca promoveu baile. O clube Guaxupé promoveu o baile junto com os empresários da cidade. E com a venda de voto, a coroação da rainha pagava a exposição de orquídea. Nessa segunda fase, que é uma fase diferenciada de técnica, de exposição, de glamour em flores e não em bailes, nós recebemos 58 cidades. E naquela época recebia 10, 12 cidades. Então nós temos a certeza de estar no caminho certo, porque nós estamos expondo orquídeas. E cada vez mais cidades vêm a Guaxupé expor orquídeas, em função das visitas que nós fazemos em suas exposições também. Então existem dois segmentos claros. Um do passado, que era baile, coroação de rainha por voto, essas coisas aí. E hoje, uma real exposição de flores com técnica, com trabalho para meio ambiente, com trabalho para preservação. E estamos, logicamente, abertos a sugestões. Eu adoro receber sugestões, principalmente quando a pessoa o faz em tom de crítica. Porque aí eu peço a ela uma solução. Ela critica, eu falo, me dê uma solução para que eu corrija aqui, que a minha inteligência não é tão grande para que eu consiga desenvolver a mudança.
Perfeito. Presidente, só para a gente encerrar aqui, primeiramente eu queria parabenizar vocês por mais um evento aí, que foi mais uma vez um sucesso. Quando o senhor falou de sugestões, tem uma sugestão aqui que os ouvintes às vezes ligam para a gente e perguntam se seria possível, a gente não sabe como que é a realidade do núcleo, mas se fosse possível trazer aí ou no encerramento ou na abertura um show aí de um cantor de MPB ou um cantor aí, não, logicamente a gente sabe que não precisa ser algo muito caro, muito grande, mas ter algum evento musical ou alguma apresentação cultural no encerramento ou na abertura. Isso muitos ouvintes ligam para a gente sugerindo, então fica aí a sugestão para o Núcleo analisar a possibilidade também. E mais uma vez o parabéns aqui do pessoal da comunitária, presidente.
Muito obrigado pelo espaço, tenha um bom dia a todos.
Esse negócio aí que você questionou, que na verdade você sugeriu, né? O Adolfo não comentou nada, mas a gente dá gancho aqui nesse assunto. Possibilidade de trazer, de repente, um show, né? Um show de MPB, aqui pós-Expo Agro, para aquele pessoal que não gosta de Expo Agro, mas assim, um negócio nada a ver mesmo, completamente diferente daquilo que se vê no Parque de Exposições. Um negócio diferenciado, né? Algo mais. Vamos falar algo mais cultural, né?
Mas claro.
Apesar de que tudo é cultura, né? Mas algo mais sofisticado, caso um MPB, de repente um jazz, alguma coisa, não precisa ser feito pelo pessoal do núcleo, que já tem muito trabalho, já tem muita coisa para fazer para organizar a exposição. É o caso de repente fazer parceria com alguém que já tem experiência em eventos, né?
Exato.
O pessoal da Casa da Cultura ou alguma entidade aqui fazer isso casado com sendo parte da festa, como de repente até o pessoal da prefeitura. Tudo é questão de sentar, de conversar e, acima de tudo, ter vontade de fazer. Porque quando tem vontade, a coisa vai pra frente.
É, e tem aí também muito provavelmente terá um resultado aí até bastante óbvio na maneira da gente se pensar aí, mas que provavelmente aconteça, que vai chamar mais gente também, né? Porque as pessoas começam mesmo as pessoas que não são tão interessadas em orquídeas, mas gostam de música, por exemplo, começam a frequentar, aí já dá o gancho aí para frequentar também, para dar uma visitada ali no pavilhão onde estão sendo expostas as orquídeas, enfim. Quer dizer, acaba agregando mais pessoas a esse evento que já é tão tradicional.
É isso aí. E permito, pessoal do núcleo, me permita oferecer todas essas flores, todos os mais de 2.000 vasos que foram expostos nesses 3 dias de festa. Permita que a gente ofereça esses mais de 2.000 vasos para a família do Dr. Fernando Celso Andrade Coelho. Dr. Fernando, conhecido como médico dos pobres, faleceu na cidade de Seburgo. O sepultamento foi às 10 horas da manhã de sábado, cidade natal da sua esposa Marina Guidorizia, dona Nininha. Ele deixa os filhos Fernandinho, Antônio e a Maria Rosa, Maria Fernanda, Maria Olinda e netos, que estarão, sem dúvida, cuidando de honrar a sua descendência. O Dr. Fernando escreveu sua história calcada na opção que fez pela medicina e a exerceu com um fervor humanitário que desconhecia classe social ou qualquer outro privilégio. São essas palavras de Silvinha de Sá, aqui do Guaxupé hoje. Ele que estava alguns dias internado na UTI, conhecido como médico dos pobres, encarou como missão a sua profissão ligada à medicina, né? E a gente informa com muito pesar nessa segunda-feira que faleceu, foi sepultado sábado de manhã, o Dr. Fernando Celso Andrade Coelho. Os familiares do Dr. Fernando, a todos os pacientes, a todas as pessoas que têm boas recordações e que têm bonitas histórias para contar de relação do paciente médico com o Dr. Fernando, a gente deixa aqui os sentimentos da equipe da Rádio Comunitária de Guaxupé, sentimentos que podem se transformar em um pedido de um olhar, né, e que esse olhar seja transformado em exemplo, que esse exemplo que o Dr. Fernando deixou sirva não só para os outros médicos, né, se espelhar na humildade, se espelhar na dedicação à causa, principalmente à causa dos mais pequenos, mas que também seja esse exemplo seguido pelas outras pessoas que, de repente, ainda não encontraram a necessidade de ser um pouquinho mais humilde, de ser um pouquinho mais dedicado, principalmente com aquelas pessoas que têm uma necessidade maior de carinho, atenção e afeto. 10 horas e 30 minutos, 18 de julho de 2011, e por aqui a vida continua.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Disque Gás Irmão Sabag. Tradição em solução a gás. Instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
Grana Fácil Eletrozema, empréstimo pessoal no cheque ou carnê, 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
10h32.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O Ismael mandou um e-mail pra gente falando o seguinte: palavras de Juca Kfouri, foi um jogo trépido. Você me pede pra falar do segundo tempo de Brasil 0 Paraguai 0 e eu falo, foi um jogo tétrico. Se você me pede para falar da prorrogação de Brasil 0 Paraguai 0, eu falo, foi um jogo trágico. Você me pede para falar da decisão por pênaltis Brasil 0 Paraguai 2 e eu falo, foi simplesmente patético. Aí o Ismael acrescenta que nunca teve conhecimento que um time de futebol em todo o planeta errasse 4 pênaltis seguidos. Isso é inédito no futebol mundial, certamente vai pro Guinness Book. Os caras ficaram mais de 20 dias concentrados no hotel com 80 estrelas, apenas treinando para jogar futebol, e apresentavam um vexame desse. É, vai ficar marcado para... que é isso aqui, gente? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ah, é uma bola, cara, uma bola. Acabou de entrar aqui. De onde é que veio isso? Nossa... Aí ele ele encerra dizendo que vai ficar marcado para os anais futebol, para os anais do futebol mundial para a eternidade. Cara, de onde é que veio essa bola aqui? Olha só. Hã? Da onde que veio? O Elano? Brincadeira, hein? É brincadeira isso aqui. Deixa eu contar o que aconteceu antes da gente voltar a falar sobre a seleção brasileira. A gente vai conversar agora com o Luiz Antônio Próspero e o Gordo, da cidade de São Paulo, né? Direto lá da capital. Tá saindo aí? Então tá. Antes da gente chamar o Gordo aqui, vamos trazer aqui os resultados do Campeonato Brasileiro. Ah, cadê aqueles torcedores do Internacional que ficam azucrinando a gente toda vez que o Inter ganha do São Paulo, hein? Hein? Hein?
Pois é, ontem o São Paulo finalmente, né,
ganhou do
Internacional, né?
Pelo amor de Deus, São Paulo que tá, vai encostar no Corinthians aí, que é o líder com 25 pontos. São Paulo vem em segunda posição com 21, né? Ontem o São Paulo ganhou do Internacional por 3-0 no Beira-Rio, em pleno Beira-Rio, às 6h30 da tarde. Nós tivemos no sábado na Vila Belmiro, Santos 2, Atlético Mineiro 1. No Serra Dourada, Havaí 1, Atlético de Goiás 0. No Couto Pereira, Coritiba 3, Fluminense 1. São Januário, Vasco venceu Atlético Paranaense por 2-1. E voltando aos jogos de ontem, Ceará meteu 4-0 no América Mineiro e o Cruzeiro venceu Bahia por 2-1. A rodada número 10 continua na próxima quarta-feira com Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Cruzeiro, Figueirense e Grêmio. O líder do Campeonato Brasileiro é o Corinthians com 25 pontos, São Paulo vem na sequência com 21, Flamengo é o terceiro com 19, Palmeiras o quarto com 18 pontos, em quinta posição Vasco com 17 pontos. Lá embaixo, de baixo para cima, o último é o Atlético Paranaense, penúltimo o América Mineiro, em 18ª posição o Havaí, em 17º o Atlético de Goiás, dentro da zona vermelha. Mas o assunto do dia é outro.
Pois é, o assunto do dia é a seleção brasileira, né? Que, na verdade, como eu disse, eu nem entendo como zebra. Eu achava um resultado muito possível, aliás, bastante possível de acontecer, e foi o que aconteceu. Era muito possível mesmo de acontecer. A gente sabia que a seleção não vinha bem, e aí acabou tropeçando contra o Paraguai, que a gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, né? Do Brasil passar. E a gente vai conversar agora com o Gordo, que está lá de São Paulo. Vamos ver que ele acha de tudo isso aí? Bom dia, Gordo, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar com vocês novamente.
Prazer. Ô, Gordo, você estava dando entrevista até agora? Como é que é?
É, então, hoje é um dia corrido aqui, viu, Rodrigo? Eu participei agora do programa da Band Esporte com o Elia Júnior, o canal Band Esporte, que o programa das 9 às 10 da manhã sobre seleção brasileira, sobre a derrota, a queda na Copa América. A gente debateu bem lá os assuntos, foi muito legal. Falando aqui, falando com vocês e da comunidade, depois vou gravar também um depoimento para o SBT, que vai entrar num jornal da noite do SBT também, sobre a derrota da seleção brasileira, que é o tema que domina, né, o país hoje.
E qual que é o principal foco aí desse debate de vocês? O que você pode contar para a gente, a tua opinião com relação a essa queda aí da seleção, Gordo?
O que está se discutindo muito hoje, Rodrigo, é o seguinte: a seleção que não sabe fazer mais gols, né? Essa seleção do Mano Menezes não consegue fazer gol. A gente fez uns cálculos aí nos últimos jogos, são, a cada 175 minutos sai um gol do Brasil. O que a gente mais sabia fazer, que era o gol, hoje a gente parece praticamente esqueceu. Aqueles 4-2 contra o Equador foi um pouco ilusório, que a seleção jogou muito mal. E ontem a gente teve 120 minutos para fazer um gol e não conseguiu. E depois passar aquele vexame nos pênaltis, até conversando com meu pai, um amante do futebol, ele disse que com 81 anos de idade, ele nunca viu uma seleção brasileira perder 4 pênaltis como perdeu ontem. Então é uma questão muito grave, tem que ser debatido, tem que estar indignado mesmo. Eu não sou desses que ficam passando a mão na cabeça do treinador. Acho que o Mano Menezes está fazendo um trabalho muito fraco, muito ruim na seleção, não renovou como deveria renovar. Quando ele mais precisou de resultados, ele não conseguiu. Aí ele recorreu à boa base do grupo do Dunga, que já deu o que tinha que dar. E aí a gente está falando de Júlio César, Maicon, Lúcio, Elano, Ramires, Robinho. Os jogadores provaram, né, que não tem mais espaço na seleção brasileira. O Mano foi buscá-los para tentar dar um gás aí junto com a nova geração de Ganso e Neymar. Eu acho que o Ganso e Neymar têm um futuro promissor, mas eles ainda têm que esperar um pouco. Então, acho que o Mano se perdeu muito aí em um ano de trabalho. E o resultado tinha que aparecer, e apareceu no momento pior possível, que foi na Copa América, né?
Ô Gordo, bom dia.
Bom dia, Caetano.
Essas histórias aí que o Ricardo Teixeira, ele manipula, que ele quem manda, que o treinador é apenas um fantoche, isso aí corre nos bastidores da imprensa paulista?
Não, ele não manipula. O que ele faz é o seguinte: ele determina quem é o treinador. Ele não costuma ouvir muito seus assessores, ele decide quem vai ser o treinador, vai por esse caminho e fim de papo. O que ele mais ouve aí é o Rodrigo Paiva, que é o diretor de comunicação, que é o braço direito dele, né? Que o Rodrigo Paiva serve como se fosse um termômetro assim, da imprensa brasileira e da manifestação popular, passa para ele, fala: ó, hoje a imprensa está querendo isso, hoje está querendo aquele, e ele toma a sua decisão. Mas escalação, essas coisas, ele não toma decisão nenhuma, não. Isso já é uma coisa assim que se fala muito, mas não tem nada a ver, não. Agora, ele manda é quando é para trocar treinador e impor treinador. Ele teve uma grande chance de trocar o Dunga, né, no pior momento do Dunga, e aí não conseguiu. E assim que o Brasil foi eliminado lá na Copa da Holanda, ele entrou com um discurso lá: não dá para você mandar descer o avião quando estava sobrevoando o oceano. Quer dizer, ele falou que o Dunga, ele percebeu que o Dunga não ia longe, mas também não trocou porque achou que estava muito em cima da hora. Agora, não é o caso agora do Mano. A gente ainda tem 3 anos para a Copa 2014. Ele tem que pensar que o Mano não tem currículo para dirigir a seleção brasileira. É um treinador campeão de Série B pelo Corinthians e pelo Grêmio. O único título que ele tem é a Copa do Brasil. Ele não tem bagagem para levar uma seleção brasileira à Copa de 2014. E eu acho que hoje o debate principal teria que ser em cima disso, e não dos pênaltis perdidos, da areia do campo lá de La Plata.
Perfeito, Gordo. Inclusive, você mencionou aí sobre a seleção que não consegue fazer gol. Interessante que hoje, no início do programa, eu até falei sobre isso, que o que eu mais reclamava esses dias aí em casa mesmo é que essa seleção não consegue fazer gol. E ontem, durante o jogo, eu ainda falei: essa seleção não sabe fazer gol. Mas eu fiquei eu comigo mesmo com medo de estigmatizar a seleção. Eu falei: não, mas apesar de ter sido meio enganação, foi um jogo muito fraco. Eles fizeram gols nos dois jogos e tal, contra o Equador. Mas, enfim, eu ainda pensei assim, mas jogou muito mal e aquilo nem dá pra contar. E aí eu fiquei, falei assim, realmente a seleção não consegue fazer gol. Quando chegou nos pênaltis, que errou os quatro, eu falei, eu tava certo, quer dizer, a seleção não consegue fazer gol. Você acha que esse problema, então, na verdade a discussão tem que ir em torno do Mano mesmo. O trabalho que ele tá fazendo não tá encaixando na seleção, ele não tem currículo para isso.
Então, eu acho que ele não tem currículo, ele também tá muito assim, blasé com essa questão da seleção brasileira. Ele tem quase um ano de comando. Ele acha que assim, ele vai muito no que está ditando a moda. Tem que levar Pato, Ganso, Neymar, Robinho, ele vai lá e convoca. Não é assim. Você, para pensar um time, tem que pensar na estrutura do time, né? Como você vai formar um time vencedor. E ele, por exemplo, Lucas Leiva e Ramires, os dois volantes da seleção brasileira, não servem para jogar nem os times daqui, os times pequenos aqui do Brasil. Eles estão jogando lá fora, problemas de quem comprou para jogar lá fora, mas não são jogadores com estofo de seleção brasileira. Então é um problema sério, porque hoje os volantes são peças fundamentais num time, né? Você vê a Espanha, como que ela gira o Iniesta, o Xavi, são jogadores que dão qualidade para a criação do jogo, desafogam o meia. Os volantes nós não sabem jogar e fica tudo em cima do Ganso. O Ganso ainda não tem bagagem para conduzir a seleção nas costas. É o problema maior. E o Mano não está sabendo enxergar isso aí. Se ele continuar apostando com o Inseca, ele vai continuar no comando, eu acho que o Brasil não vai muito longe, não.
Em suma, os corintianos estão tirando as seleções da Copa, né? O Tevez tirou a Argentina e o Mano tirou o Brasil, né, Gordo?
É verdade. Então, e o Mano deveria aproveitar aí o bom momento do Corinthians. Ele tem com dois excepcionais volantes, o Ralf e o Paulinho. O sucesso do Corinthians passa muito por esses dois jogadores, que eles são contundentes no marco, vão para cima, fazem gols. É isso que precisa, porque o futebol não pode depender só dos atacantes lá na frente, que isso, você pega um Paraguai, congestiona todo mundo lá na frente, fecha tudo lá. Quem tem a bola são os volantes que vêm lá de trás, vendo o jogo, tendo a clareza do jogo. Se o volante não sabe jogar, meu amigo, a coisa fica muito difícil. O Mano Menezes, não sei, com toda a bagagem que ele fala que ele tem, não está percebendo isso aí.
Ô Gordo, que hora que você vai sair no SBT hoje?
Olha, então, eu vou gravar um depoimento agora às 11h30, mas eu ainda não tenho, não me informaram se é pro Jornal da Noite, né, ou se é agora pro Jornal do Meio-Dia, mas eu acho que são pros jornais da noite, porque não daria tempo da gravação, depois eu levar até o estúdio porque eu vou gravar fora do estúdio, vou gravar aqui na Livraria da Vila, que é aqui perto da minha casa, aqui na Vila Madalena, em São Paulo.
Uhum.
Então, eu tenho, assim, ó, eles não me disseram para que programa que é, mas eu imagino que seja para os programas telejornais da noite.
Vai passar hoje, né? É hoje, né?
É hoje.
Beleza, então. Valeu, Gordo!
Valeu, Gordo!
Obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês aí.
Boa semana!
Boa. 90 milhões
em ação, na frente Brasil, no meu coração.
Essa música era de quando a música não tinha apelo comercial. Era quando a arte ainda não tinha sido prostituída pelo mercado. É quando o futebol ainda era arte, né? Quando não existia essa ganância, esse estrelismo todo que existe por aí. De 70 para trás as coisas eram diferentes. As coisas eram feitas na garra, na raça, eram feitas por amor, eram feitas puramente pela arte, pelo esporte. Hoje, tudo é dinheiro, gente. Tudo é dinheiro. Acabou a magia, acabou aquela aura, né, que vem do fundo da alma. Isso não existe mais, não. Hoje é só o bolso que manda. Acabou a poesia, Rodrigo Sá.
Pois é, se bem que essa música aí tinha uma propaganda bastante embutida aí com relação à ditadura que nós vivíamos. Mas, de qualquer maneira, eu queria deixar aqui bem claro que é verdade o que eu falei. O Tevez, que é o novo contrato, é o Tevez corintiano, tirou a Argentina e o Mano tirou o Brasil.
Atenção, senhores maiores de idade, fique ligado, daqui a pouco a gente vai falar sobre os idosos da cidade. Tem coisa legal que vai acontecer por aí.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h46.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
E a vida continua, segunda-feira, 18 de julho, às 10h46 da manhã. A gente vai conversar agora com o professor Cássio Murilo Monteiro. Ele é presidente do Conselho Municipal do Idoso e vai acontecer a Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa em Guaxupé, no dia 22 de julho deste ano agora. Bom dia, professor.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvinte da 87.
Qual que é o objetivo dessa conferência?
Bom, o objetivo é referendar aí os ganhos que houve com o Estatuto do Idoso, promover sugestões, ver até que ponto esse estatuto está sendo aplicado e até em alguns casos até um aprimoramento e também uma preparação para a conferência estadual e a federal.
Vai estar até o presidente do Conselho Estadual do Idoso em
Exato.
Minas, né?
Vai estar aqui. Ele vem para dar uma palestra na parte da manhã.
Tá. Que mais que vai acontecer lá?
Bom, essa palestra, essa conferência regional, ela tá sendo organizada pela Prefeitura, Conselho Municipal do Idoso e a AMOG. Vão fazer parte os municípios da AMOG, o único que está fora da AMOG que vai integrar é o Monte Santo, que já vai mandar representante. Numa parte da manhã nós vamos ter duas palestras ligadas aos temas, aos eixos que vão ser discutidos. No final da tarde vão ser divididos em cinco grupos. Esses cinco grupos vão discutir cinco temas diferenciados. Cada grupo vai sair com duas sugestões para ser levada para a conferência estadual. E também eleger os delegados que vão estar participando da conferência estadual agora no mês de agosto.
Quem é que pode participar e como participar?
Representantes do setor público, né? Sociedade civil, também interessados. Até eu estou fazendo uma visita aos clubinhos de terceira idade que tem em Guaxupé, convocando eles para que participem e façam valer aí a sua participação nessa conferência.
Tá. Cássio, onde é que vai ser mesmo?
Sexta-feira, partir das 8 horas no teatro.
No teatro, isso.
Não, eu queria perguntar pro Cássio, a gente até no dia da reunião que teve, audiência que teve na Câmara, nós estivemos lá com relação ao Conselho de Idoso, e queria perguntar, até para você falar mais assim para a gente, qual que é o papel desse Conselho, o principal foco, o principal objetivo do Conselho de Idoso?
Bom, o Conselho é assim, tentar trazer uma melhoria para a condição de vida da população idosa, que a gente chama de terceira idade. O Conselho, nós começamos assim, com uma proposta, primeiro de fazer valer uma boa parte que está no estatuto. Já tem, no município já entrega a carteirinha do idoso, mas ainda tem muita coisa para a gente avançar nessa questão de benefícios à população idosa. E a gente está propondo assim, agora já como uma meta, como um planejamento do trabalho, que inclusive o promotor ele frisou bem isso, que a gente precisava ter uma meta, um estudo sobre tudo isso aí. E a gente está tentando buscar uma que é mais ou menos assim, um selo que a cidade ganha, que é considerado Cidade Amiga do Idoso. Para a gente conseguir essa, mais ou menos esse título, né? Mais ou menos isso, a cidade tem que passar por uma série de mudanças. Uhum. Então tem uma série de metas que devem ser cumpridas, entre acessibilidade, emprego, condições de atendimento, enfim. Então um plano assim bem, bem amplo, que a gente está querendo levar isso para o debate.
Uhum.
Levar isso para estar discutindo com os clubinhos, com a população de terceira idade, uhum, com a FAT na Unifeg. Então a gente tem esse planejamento. Não deu tempo ainda da gente colocar isso na discussão ou no debate com a população de Guaxupé, porque não houve um tempo hábil.
Uhum.
Nós assumimos agora no mês de maio, já teve algumas reuniões, agora já veio a organização da conferência, então não houve esse tempo. Então a gente quer ver se agora a gente vai estar visitando, vai estar comentando com esse pessoal para a gente colocar isso, tentar viabilizar tudo isso aí.
Ô Cássio, essas vagas de idoso que a gente está vendo para veículos, é obra aí do Conselho do Idoso?
Não, isso já é uma adequação da própria prefeitura, que isso é uma coisa que deve existir nos locais. Shopping, isso tem que ter a vaga para o idoso. Agora a questão é a educação da população, né? Que a gente vê muita gente parando em vaga para deficiente, vaga para idoso. Não, é respeitar isso aí.
Porque eu vi, o pessoal faz tempo que cobra aqui, né? Vaga para deficiente. Né,
é,
12, e agora puseram. Eu não sei se lá na Conde Ribeiro do Vale tem, eu acho que tem também. Mas eu vi aqui na Dona Floriana.
Já tá colocando.
Eu vi que já tem vaga para idoso ali, e a gente fica até contente que finalmente é coisa simples de fazer, é só pintar, escrever no chão. Idoso, só isso.
Eu sei que teve algumas, né? Algumas a vaga para deficiente, eu sei que foi uma da Defensoria Pública, que foi uma ação que acabou, uhum, culminando quase que na obrigatoriedade aí do município ter que efetuar.
Isso é básico. É básico. Só uma lata de tinta, pinta.
Exatamente.
Lá no chão, resolveu o problema.
Exatamente.
Né? É tipo
coisa
que você não sabe o que demora tanto, mas não vem ao caso. Ô Cássio, a sua expectativa em relação a essa conferência, como é que vai ser depois da conferência a situação do idoso aqui em Guaxupé? O que você espera?
Então, a gente está com uma expectativa muito boa. Acho que vai ter um público muito bom. Os municípios integrantes estão assim bem empolgados com essa conferência. A gente espera que o debate dos eixos temários, que a segunda parte da conferência, que tragam propostas interessantes para a gente defender essas propostas na conferência estadual e quem sabe chegar na conferência federal, que pode de repente até estar aprimorando o estatuto do idoso. E após a conferência é começar a buscar uma conscientização maior, né? Ou seja, um respeito maior à população idosa, que é mais do que merecido.
Existe um papel do conselho fundamental, então, que é a sugestão, esses encontros, esses debates, essas conferências, que é fundamental a participação da população aí, de todos os envolvidos. Na verdade, então, existe um papel aí do conselho fundamental na questão de sugestão, na sugestão de políticas públicas para o idoso.
Sem dúvida.
Então,
inclusive, é o que eu estava comentando antes, essa ideia de transformar Guaxupé que a gente chama na cidade amiga do idoso,
uhum,
você tem metas que são propostas ao poder público.
Uhum.
Então você tem uma série de não só o poder público, né, mas tem toda uma conscientização da população.
Uhum.
Porque você tem que saber como lidar, como tratar, é um público diferenciado que tem uma importância muito grande e tem um detalhe, está crescendo a cada ano. A gente vê que o IBGE já projeta uma população idosa para o Brasil, já está próximo de 13, 15% talvez no próximo censo.
A população idosa hoje, terceira idade, é considerada acima de 65 anos.
60 anos.
Então isso é importante para o ouvinte aí, nosso ouvinte de 60 anos ou mais, que está... Tem aí as ideias, isso poderia ser melhor aqui em Guaxupé, poderia ter isso, poderia ter essa facilidade, isso. Tá? Ó, se liga que fica ouvindo aí o professor Cássio aí, porque a partir desses encontros, através desses encontros, dessas ações, que você pode sugerir aí lá pro pessoal do Conselho do Idoso, né? A ideia que você tem aí na tua cabeça aí de melhorar, de melhoria que você sente para tua vida, e você pode sugerir pro conselho levar isso até os órgãos competentes para que isso virem vire uma lei e efetivamente traga benefício para você.
Aquela turma que fica reclamando na esquina, fica reclamando no bar, é uma hora aí de poder dizer, né?
Exatamente.
Por exemplo, falando nisso, ó, qual seria a sugestão aí para vocês que são idosos?
Pois é.
Bem, se Deus tem mais de 60, então eu não cheguei nessa faixa. Mas eu tenho uma sugestão que eu estava ouvindo no carro agora. Demarcou as vagas para idosos, com telemercado para farmácia. Mas tem que haver o poder de polícia. Alguém tem que chegar e aplicar multa quando o cara para em lugar. Porque todo mundo para, não adianta só ter a faixa. É, se todo mundo passa, mas o carro está na farmácia. Carro
é, mas
tá
aí já é a responsabilidade da polícia que tem poder que. Estando né? A faixa lá, né, Cássio? Fez a lei, o negócio tá. Agora é a hora da polícia.
Tem que ir para cima. Que eu já vi um monte de gente em farmácia. Em faixa de idoso, em faixa de deficiente físico parado, meu. Pô, uhum. Acho uma sacanagem. É falta de educação, né, Caetano Curi?
Falta de berço, né?
Agora, o que eu queria pro idoso? Ah. Já tem uma boate pro idoso. queria as boates antigamente, pô. Isso eu queria mesmo. Pô, uma discoteca, uma boate de rock. Isso que eu quero dançar, meu. Um lugar pro idoso dançar, que é uma atividade que todo idoso gosta.
É uma ideia boa, né, cara?
É, uma boate. Uma coisa pra se pensar, né?
Não, porque já virou o seguinte: dança hoje, dança, aquelas danças de salão. Já virou uma coisa lendária, porque a juventude, quem tem mais de 30 anos hoje, não sabe dançar. Não dança, não sabe o que é.
Tem os bailes, né, que eles organizam, que por sinal são muito bons, né? Tem os bailes da terceira idade, que são, é, acho que são né? Dois por ano.
É porque você não foi convidado, por isso que você tá reclamando, porque vira e mexe tem baile.
Porque eu
né?
Não cheguei na terceira idade.
Mas vai de todas as idades lá.
Vai se preparando.
Inclusive jovens frequentam bastante o baile.
Ô Cássio, o que mais você acha importante dizer sobre essa conferência que acontece dia 22 no Teatro Municipal?
Então, é a participação, né? O pessoal participar, ir, sugerir, dar ideias. E após a conferência também, tá sempre ligado a essa questão, né? O Conselho do Idoso, a gente está reunindo uma vez por mês, toda primeira quarta-feira a gente reúne lá na Câmara Municipal a partir das 14 horas. Essa reunião é aberta a quem quiser participar. Aliás, quanto mais gente participando, sugerindo, dando ideias, eu acho que é o ideal.
Muito obrigado pela participação e a gente volta a falar sobre isso aqui durante a semana. A gente vai lembrando o pessoal.
Obrigado.
10 horas e 58 minutos. Atenção, ouvintes da 87 FM. Depois do intervalo, a gente tem o baú do Ricardão. E ainda hoje vamos falar com o Marcos Páscoa, que tem algumas energias positivas para trazer para a gente aqui nessa segunda-feira. E também nós temos aqui algumas notícias nada legais de registros na polícia, e parece que teve um acidente aqui nesse final de semana. A gente vai falar sobre isso já. Faltam 2 minutos para as 11 da manhã. Hoje, segunda-feira, 18 de julho de 2011, o Giro continua.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo, o cupim tá comendo a porta, tá na hora de chamar a Dente Forte e acabar com essa farra agora. Dente Forte, a sua detetizadora.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
É Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em máquinas novas e usadas, domésticas e industriais. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
Você que perdeu o controle sobre a bebida e que hoje busca uma maneira para estacioná-la, venha compartilhar conosco. Teremos imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Pérolas da música de todos os tempos.
É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvintes da comunitária. Bom dia, Caetano Cury, Rodrigo Salles. E o pequeno Pônei Flávio.
Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem, Caetano. Então, tivemos vários acidentes. Tivemos também hoje um acidente com a banda 14 Bis. Não sei se você está sabendo.
Não, o que, que aconteceu?
Então, eles tiveram um acidente com o ônibus dele, né? Desgovernou numa. Eles estavam fazendo, acho que perto de Belo Horizonte, entendeu? E o ônibus deu uma desgovernada e capotou. E não um integrante, mas um dos funcionários da banda tal morreu, né? A banda de César Magrão, Flávio Claudio Venturini e o Vermelho, né? E foi uma das bandas que teve a maior influência Beatles, acho que do Brasil, né? Aquela turma de Minas, tal, do Clube da Esquina, né? Os caras eram bitomaníacos tomados, né, meu? E eles faziam umas harmonias complexas, mais simples, como os Beatles faziam, né? Aí eu trouxe até um pedacinho só pra você colocar do Linda Juventude, só pra fazer uma homenagenzinha pros meninos.
Bom, quatro pessoas que estavam no ônibus, que tombou na manhã desse domingo, no distrito de Roças Novas, perto de BH, permanecem internadas em hospitais da capital. Teve um morto e quatro feridos nesse acidente com o ônibus do conjunto 14 Bis. Estavam voltando de um show em Manhumirim, na Zona da Mata, na noite de sábado. Cláudio Venturini, Eli Rodrigues, Sérgio Magrão e Vermelho saíram ilesos do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu da pista, caiu em um barranco às margens da rodovia. O segurança, Carlos Eduardo Alvarenga, afirmou que uma caminhonete forçou uma ultrapassagem numa carreta. Morreu o Wilson Maciel, de 58 anos, que sofreu uma parada cardíaca. Mas enfim, voltando aqui ao baú.
Então, voltando ao baú, Catano Cury, e hoje eu vou atender o ouvinte, que tanto me liga. Esse dia até sem querer ligou pra minha casa, né? Nosso querido Tião Cascudo, né? Que me pedia desse cara e tal.
Foi sem querer que ele ligou na tua casa, assim. Foi sem querer, assim.
É o seguinte, antes, eu só quero falar um pequeno pormenor antes disso, pros mais novos saberem, que é o seguinte. Havia uma homofobia na música popular brasileira entre cantores e cantoras, assim, uma coisa terrível. Então, cantores gays, tanto mulher como homem, eles eram boicotados mesmo da mídia. Inclusive, e se fosse negro, então, Nossa Senhora, estava perdido. E foi só depois do Ney Matogrosso é que se começa a aceitar cantores gays. Como depois da Maria Bethânia, bem depois, também gays femininas, né, que se começa. E esse cara, meu, e o jeito dele falar, meu, muito extrovertido, né, esse mineiro de Caratinga, né, que começou lá em Belo Horizonte, governador Valadares, se tornou conhecido como o Calbi Peixoto de Minas. O Calbi foi outro também, uhum. Quando viram que ele era gay, também começaram a boicotar ele. Mas o cara é bom pra caramba. E ele muda pro Rio de Janeiro, não, e passa a trabalhar.
Demoraram pra ver que o Calbi é gay? Demoraram.
Não, é, porque no começo ele saía com umas minas, meu. Tinha uns manantes, entendeu? Eu acho que ele tinha os irmãos dele também que dava bronca nele, né? O Araquém, os caras, então, Moacir.
Sublime, o amor.
Mas demorou, pô. Bom, é o seguinte, aí o Agnaldo Timóteo mudou pro Rio de Janeiro e foi só trabalhar com o motorista da cantora Ângela Maria. Bom, a partir daí, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? O cara explora e tal, ele tem aqueles rompantes que só o Agnaldo se mantém. Ele fala que ele consegue uma oitava a mais, até do que o próprio Frank Sinatra. Que ele consegue, sabe, ele é mais, a voz dele é mais. Até pode ser, mas o problema do Calbi, desse cara do Agnaldo é a escolha do repertório e aquele jeitão dele pra cantar, né, meu? Se ele cantasse só sem tanto floreado, até que seria legal. Como, por exemplo, nessa canção que foi o primeiro grande estouro dele, e uma canção, pasmem, senhores. Dada ele por ninguém menos, ninguém mais, que a dupla Roberto e Erasmo. E Roberto fez essa canção para a primeira esposa Anice. Na época era a namorada dele, mas ele nunca, acho que ele nunca gravou. Ele já deu direto pro Agnaldo, que chama O Grito. Meu grito, meu grito, meu grito.
Eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lidar. Já não durmo, morro até só em pensar. Canto, só seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome. Eu grito só meu bem. Mas só ninguém saber seu nome, eu grito só meu.
Você ouviu o Baú do Ricardão, pérolas da música de todos os tempos.
Ei, nessa última semana do baú eu vou trazer todos esses cantores bregas que me pediram ao longo desses anos. Tá? Como o Agnaldo Raiol, como até os americanos também, né? O Johnny Mathis, o Voz de Gralha, o Tom Jones. Todo quanto tá trazendo a brega era toda?
Agora, nessa última semana.
Da última semana do baú. Baú, baú, baú.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
Maurisa Souza Santos, conhece, João?
Maurisa Souza, senhora Caetano, não conheço, mas...
Não conhece, não, ela tá mandando um abraço pra você aqui, ó. Um abraço pro meu irmão João Augusto.
Ah, Maurisa, é de Santo André?
De Santo André,
ah, é. Maurisa Souza Santos, aí eu acho que tá errado.
Tá,
né?
Errado aqui? Não, é. Tá escrito aqui, Maurisa Souza Santos. Ela tá mandando um abraço pra você aqui, o Leandro, Maurício e o
Décio. Leandro, Maurício, Décio.
E o Décio, lá de Santo André,
Santo André. Tá, o Décio aí, com certeza, é um metalúrgico, cara, gente boa pra caramba. Minha irmã, 10 vezes melhor que eu, tá? E o meu sobrinho aí, o Leandro, pessoa, família formidável, bacana aí. Eu retribuo aí, em nome da nossa família, né? Essa irmã que eu admiro e gosto dela pra chuchu.
Pessoal, tá mandando os parabéns pra você aqui pelo trabalho, viu, João?
Oh, obrigado, a gente fica feliz com isso aí.
E aí, como é que foi o final de semana, a rodada da Copa Guaxupé?
Tá aí pela Copa Guaxupé, né, Caetano? Aí o jogo que aconteceria, o Vasquinho entre Real Minas, foi transferido em virtude do jogo da Sociedade Esportiva Guaxupé, né? E no sábado também, no Jardim Urmina, o Jardim Urmina ganhou do Dingão, BMX, 6-2. No Mojana, o Mojana ganhou do Bela Vista por 3-0. Isso no sábado. E ontem, no domingo, no Jardim Ermindo, às 9h30, o Andaraí foi, mas o Sintramajeg não apareceu para o jogo. Resultado, W.O., porque o Sintramajeg, não sei o que houve com essa equipe, não apareceu. Na verdade, o Sintramajeg nem capengando no campeonato, viu, Caetano? É. Vai 8, vai 10. É, então, acredito que não foi ninguém. Né? É ruim isso aí, pega principalmente para o Sintramajeg. No Jardim Urminda, no Mujana também ontem, às 9h30, o Palmeirinha aí ganhou do Uruguai de 4-0. Com esse resultado aqui, o Palmeirinha aí assume a liderança do campeonato. E no Carlos Costa Monteiro, jogo que a 87 fez, né? Transmitiu, o Parque dos Municípios 2 não foi muito feliz e perdeu aí para a equipe do Metais Minas por 4-1. Então aí são os resultados do que aconteceram nesse final de semana da Copa Guaxupé.
Quem que é o melhor na Copa Guaxupé até agora? Quem é que tem, tá no topo aí, João?
Aqui a gente vê aqui, Caetano, que o Palmeirinho é uma boa equipe, o Jardim Ermida também é uma boa equipe, essa equipe do Metais Minas não é ruim, tá? E a gente aguarda aí a respeito da Xuxupé, que não estreou também no campeonato, mas tem uma equipe boa, muito organizada, principalmente pelo Mauro Gil, né? Só que não estreou ainda, não jogou no campeonato. E joga agora no domingo, no Carlos Costa Monteiro, às 15 horas, é jogo que nós vamos transmitir entre a Xuxupé e Estrela do Bebedouro. Esse jogo de domingo às 15 horas.
E no sábado de tarde a gente teve a vitória da Esportiva aí. E tem que vir, venceu bonito a Esportiva, hein, João?
Caetano, venceu, mas por sinceridade.
Não convenceu, não.
Não convenceu.
Outro time é muito ruim?
Caetano, não é que é ruim. Eu tive até conversando com o presidente, que na verdade ele é vereador em Guarulhos, tá?
Ah, tem até o cartão dele aqui, lá, ó. Olha o cartão dele de vereador aqui, o Zuquila Orlando das Graças e Silva, Câmara Municipal de Guarulhos. O cara é o presidente do time, olha só. Ah, e aí, da Renascença de Guarulhos?
Renascença, na verdade, Caetano, eu considero, essa equipe disputa um campeonato, lá eles não falam assim municipal, eles falam um campeonato especial, que envolve a Federação Paulista de Futebol. É, a gente considera aqui, pelo que eu vi, um Jardim Urminda, um próprio Palmeirinha, e na chave que eles estão, na chave B, eles estão em quarto lugar. E tem mais, essa equipe, eles não treinam. É só no sábado, tá, que eles fazem seus coletivos prontos, um pouquinho de física, né, para que eles possam jogar no domingo. Agora, a Sociedade Esportiva Guaxupé que treina todo dia, preparação física, treino coletivo, tático, tá? Ao meu ver, eu até fiz uma entrevista com o Ronaldo Lara, ele também não agradou a situação da Esportiva, com muita firula, muito ciricutico, Caetano. Então, isso aí não roda. Não roda. Você não pode.
Ciricutico.
Ciricutico, muita coisinha, muito nhenhé, então isso aí não roda. Ganhou, 5-1, mas não convenceu. Agora, vamos aguardar aí. Eu acredito que para essa semana ainda, antes de começar
o Pavalê mesmo, que agora por enquanto é só amistoso,
É só amistoso. Então é a intenção da diretoria trazer mais um amistoso de ponta, forte, para esse final de semana. Está em negociação, talvez, Corinthians ou Atlético Mineiro. Essa é a conversa. Para que depois comece aí já no dia 6, frente à equipe do Tupi de Juiz Fora, que aí o bicho pega. Aí não tem nada de nenhum. Aí a coisa tem que rodar e tem que vencer.
Quanto que ficou o amistoso mesmo?
5-1 para a Esportiva.
Vai aí carregando o Edson, vai pro time do Esportivo, tentaram descido, vai na linha de fundo, preparou, virou pra boca do Ferinho, subiu, bateu pra boca do gol, bateu na trave, entrou e gol! Gol! Wellington! Para o time da Esportiva, no cruzamento de linha de fundo, ele subiu de cabeça, a bola ainda bateu no travessão, lado de baixo, morreu lá dentro, encobrindo o Luiz Henrique agora no placar. São decorridos do segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, João Augusto, Esportiva 4, João.
Outra vez, Martinho, outra cochilada da defensiva do Renascença. Bola cruzada e o jogador Wellington teve a felicidade de cabeçar. Volta a falar, se tentar jogar um pouquinho mais, tremenda nessa equipe do Renascença, que é fraquinha.
Próximo final de semana, onde é que nós vamos?
Próximo final de semana, Caetano, aí no domingo, né? Nós vamos aí ver aí fazer o jogo da Coxupé, da Xuxupé, né? Contra aí a Estrela do Bebedouro. E no sábado também a gente vai tentar aí ver o que pode fazer um jogo. A gente aguarda aí a estreia, né? Da Xuxupé no campeonato, que é uma boa equipe, de ponta também, então garanto que vai ser muito útil para o campeonato. E só fazer mais uma ressalva aqui, Caetano, em cima da situação do Sintra Magé, que não apareceu. Isso é cruel, é crucial, você entendeu? E se fosse um jogo que nós, da rádio, iríamos transmitir? Nós estávamos aí, com a mão atada, aí, levando toda a nossa aparelhagem para o campo, que não é fácil, né?
Não,
correr atrás da situação e chegar lá e não tiver jogo, aí é um chute.
A gente ia ficar entrevistando o banco, né? O alambrado.
O banco, alambrado,
a coruja na trave.
Olhando a trave.
Quero,
quero.
É,
mas é uma situação difícil, né, Caetano? E eu sei, Caetano, que você já falou muitas vezes aí, deixa eu só reafirmar aqui, em cima da nossa seleção. Nossa senhora, que coisa dura, hein?
Que coisa horrível.
O primeiro pênalti que o Elano bateu, eu acho que tá chegando lá em cima no
chegou,
planeta.
Acabou de cair aqui a bola. Aqui, olha lá, tá ali no canto, olha lá a bola ali, olha lá. Ali,
olha lá, tá chegando lá no planeta Vênus. O que é aquilo? Manda lá na estrela. Agora o pessoal tá cruel, hein?
Parece
agora,
que foi combinado, não parece?
Foi combinado.
Foi combinado. Não, parece que foi combinado. Então, cara, se agora, eu errar, todo mundo erra.
Não, agora, ó, o pessoal fala que... pênalti, loteria, não tem nada disso não. É competência, tá bem embaixo, não tá bem. Agora, eu não critico de forma nenhuma os jogadores, simplesmente o seu técnico Mano Menezes, que se ele soubesse escolher direitinho, não teria aquele jogador. Ramírez, Lucas Leiva, gente, jogador brucutu, jogador cruel, caneleiro, não tem como jogar na seleção, gente, tem gente melhor, o próprio Ganso, tá jogando as coisas tudo em cima das costas do rapaz, apesar que ele tava meio devagarzinho, né? Tava meio sonolento o nosso amigo Ganso. É difícil a situação. E o seu Mano Menezes ainda continua mais um pouco.
Mas de onde que ele veio, João? De onde veio o Mano Menezes? Tá explicado. De onde veio o Mano Menezes?
Não tem bagagem, não tem nada.
O cara
não tem...
foi campeão, gordo, falou agora há pouco, foi campeão da Série B. Pelo amor de Deus. O cara veio do Corinthians, João. Não vai dar certo. Você me desculpa, mas não vai dar certo. Daqui a pouco você volta às 6 da tarde no Bate-Bola, viu?
Estamos aí com mais notícias do esporte. Um grande abraço e... A gente fica feliz, né, Caetano, por esse programa, Giro por Gospé, que arrebenta a boca do balão na audiência, com certeza.
É vocês quem fazem isso, 11h17 agora.
O Giro por Guaxupé, comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio cultural.
São João Supermercado, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Grana Fácil Eletrozema, empréstimo pessoal no cheque ou carnê, 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11 horas e 18 minutos, hoje segunda-feira, e as notícias que vão acontecendo por aí passam também por aqui. Um deles foi um acidente que aconteceu na cidade de Guaxupé. O que foi que ocorreu, Rodrigo?
Nós conversamos com o sargento Donizete, da Polícia Militar Rodoviária, e eles informaram o seguinte, que o rapaz, o Antônio Augusto Ferreira da Silva, ele de 20 anos de idade, ele estava numa moto indo sentido Parque dos Municípios, ali saindo do Parque Industrial, sentido Parque dos Municípios, pelo Anel Viário. E no sentido contrário vinham dois veículos, aliás, dois caminhões, né? E na altura do quilômetro 2, um dos caminhões, segundo relatos de uma testemunha, que foi até rolada para ser testemunha, um dos caminhões saiu da pista no sentido contrário, ultrapassando o motoqueiro, que desviou desse caminhão e acabou colidindo contra o poste. Ele faleceu quando ele deu entrada no hospital, ele tinha apenas 20 anos, ele tirou a moto no dia 14, o acidente ocorreu no dia 15, a moto não estava nem licenciada ainda, ele não tinha carteira, porque ainda ia tirar, tinha acabado de tirar a moto, e o veículo tinha apenas 38 quilômetros rodados. A única informação que eles tiveram sobre o caminhão aí, que segundo a testemunha informou ao sargento Donizete, que o caminhão azul, era um caminhão azul, baú, com a inscrição ISO, né, na carroceria. E ele acabou, e eles fizeram um cerco, o policial informou, o sargento informou que eles fizeram um cerco para tentar localizar o caminhão, mas não teve sucesso, esse caminhão não foi localizado.
Deu no pé então o caminhoneiro?
Deu no pé o caminhoneiro. Se né, a história procedendo aí, segundo relatos, né, ele, o sargento frisou bastante que isso tudo é segundo, foi relatado pela testemunha, né? Então o acidente teria ocorrido dessa maneira. Ele, infelizmente, né, o menino veio a falecer. Parece que o menino era filho único, segundo o sargento informou. Ele disse até que conhecia o pai do menino. Menino bom, menino trabalhador, assim, honesto, não estava fazendo nenhum tipo de arruaça, ou muita gente pensa, às vezes, por estar de moto, que o menino devia estar, estava embriagado.
Ele tinha ganhado a moto, ganhou a moto num dia, né, a moto nova, moto zero.
Isso.
E há informações que ele teria meio que apavorado, né, quando viu o caminhão, que não tinha muita prática, e acabou acontecendo isso.
Até em conversa com o sargento, ele falou assim: de repente vai muito daquele do entusiasmo, né? Ele acabou de ganhou a moto no dia anterior, no dia 14, quer dizer, ficou feliz, aquele entusiasmo, né, da pessoa, né, do jovem, né, acabou de ganhar a moto. Devia ter projetos aí, planos, né, já para tirar a carta, para tirar o licenciamento da moto, mas já quis dar uma voltinha com a moto. Nessa volta foi fatal.
É triste, né? Imagina a situação dos pais nesse momento. O pai que presenciou aí esse acidente, e a gente fica muito triste com essa notícia aqui. O que a gente pode fazer, né, é orar, e orar bastante, para que essas nossas orações cheguem até essa família, para que possa confortar os familiares de Antônio Augusto Ferreira da Silva, e que o Antônio Augusto também encontre o seu caminho nesse instante, nessa nova estrada que ele trilha nesse momento. Agora 11 horas 22 minutos.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski.
Ponto da Cerveja. A cerveja mais gelada da cidade. Na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja. 3551-7001.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
11h23.
Eu duvido que alguém é capaz de responder essa pergunta para mim aqui. Você mesmo, não adianta perguntar pro outro, não. Você dorme de boca aberta?
Dormir de boca aberta não é um simples ato por causa de falta de ar. Os pais devem ficar atentos, porque isso faz com que a criança pode ter comprometimento na sua saúde, e muitas são as consequências. Eu converso agora com a doutora Júnia Serra Negra, que é odontopediatra. Doutora, o que pode acontecer com a criança que não respira pelo nariz e sim pela boca?
Então, pode levar a crises frequentes de dor de garganta, pode levar a mudança de formato de arcada dentária, porque o céu da boca fica mais profundo, e com o estímulo do ar pela boca, a boca não faz parte do aparelho respiratório. A boca, ela é do aparelho digestivo, né? A gente deveria respirar pelo nariz, né? O nariz é que faz parte do aparelho respiratório. E o não respirar totalmente pelo nariz pode levar a uma atrofia dessa parte do rosto, que é o meio do rosto. Então, às vezes, as mães, as famílias acham até engraçadinho que o filho está com o nariz bem arrebitado, a filha, né? A criança está com o nariz bem arrebitado, acha bonitinho, mas às vezes isso pode ser um problema de saúde.
Ou seja, a criança também pode aí ter a mudança da oxigenação, ela pode ficar cansada, afeta a qualidade do sono.
Exatamente. Quem dorme de boca aberta pode mudar os ciclos do sono, porque o sono da gente é formado em ciclos, então pode afetar essa harmonia do nosso sono, e com isso a oxigenação do nosso cérebro. Então a criança acorda mais cansada, como se não tivesse dormido, né? Então acorda cansada, isso leva a um comprometimento no aprendizado, porque ela fica mais dispersa, fica por vezes com dificuldade de atenção, de gravar as informações que a escola está passando, né? Então fica aquela pessoa esquecida. Então, por vezes, a própria escola faz uma interpretação errônea daquela criança, como se fosse assim, aquela criança é desinteressada, ou aquela criança não está querendo nada. E por vezes é por causa disso, é porque para ela é difícil guardar as informações.
E por que que isso acontece? Por que que a criança respira de boca aberta? Tem alguma coisa a ver lá quando ela era bebê, alguma coisa assim?
Pode vir da fase ainda de bebê. Por exemplo, crianças que amamentam no peito da mãe, elas estão mais propensas a respirar pelo nariz, assim, a respiração se desenvolver no padrão normal. Quem usa mamadeira está mais propenso a ser respirador bucal, assim como outros hábitos também, como o uso da chupeta, chupar dedo, também pode levar à respiração pela boca.
Eu conversei com a odontopediatra Júnia Serra Negra, de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS, atenção, senhores aposentados, senhores pensionistas que estão ouvindo esse programa, que recebem pelo INSS, vocês vão ter um incremento nos seus benefícios em setembro. Nesse mês, além de creditar na conta dos segurados metade do 13º salário, a Previdência vai depositar o primeiro pagamento com a revisão definida pelo STF para 117.135 aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício entre 5 de abril de 1991 e 1º de janeiro de 2004. O aumento médio para esses segurados que não tiveram a diferença do reajuste do teto em dezembro de 98 e janeiro de 2004, incorporado ao benefício, será de R$ 240,00, segundo o Ministério da Previdência. O impacto mensal nas contas previdenciárias soma R$ 28 milhões de reais. Repete comigo, 60ª edição.
60ª edição. É porque hoje a gente confundiu aqui, né? Hoje, na verdade, eu troquei aqui. Hoje, 60ª para
60ª.
Na hora eu confundi tudo, 50ª, enfim.
60ª edição da Festa das Orquídeas, né, no ano que vem. E a Esportivo também vai se tornar uma 60ª no ano que vem. E Guaxupé vai se tornar uma cidade centenária em 2012. E tem gente que duvida disso, tem gente que Guaxupé não vai conseguir chegar lá, porque 2012 vai acabar o mundo, né?
E Ricardo Vicalho disse que não é um sexagenário.
Não, é o Ricardo. O que ele falou?
Ele já risado lá. Ele já xingou lá do outro lado.
Ele já xingou lá no outro estúdio, né? É isso aí. Deixa eu dizer aqui outra coisa importante aqui, ó. O site da ASIG Guaxupé, aliás, é ASIG Guaxupé, tem um G só no meio, asigguaxupé.com.br, já está com a votação aberta para os destaques empresariais 2011. Os empresários podem votar pelo site da ASIG, asigguaxupé.com.br. Também foi divulgada a votação da enquete da Expoagro que o GXP realizou. Pergunta é: você acha que a Expoagro tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos? O resultado foi o seguinte: 53% acham que a Expoagro tem mais pontos positivos, 47% acham que a Expoagro tem mais pontos negativos. Total de 78 votantes achando que tem mais pontos positivos e 69 votantes achando que tem mais pontos negativos. Os números estão registrados como um voto por pessoa. As pessoas que votaram repetidamente, os votos foram anulados. E a Expoagro divulgou que 250 mil pessoas passaram pelo recinto no dia, nos dias de festa, nos 10 dias desde 1º de julho, né, que foram
250 mil pessoas. E falaram em 33 mil pessoas nos dois sábados, né, em cada sábado, uma média de 33 mil pessoas por sábado, que foram os dias que mais houve público na Expo Agro aqui em Guaxupé. Agora, 11 horas e 30 minutos, e a gente volta a informar para o pessoal que ligou o rádio agora, que faleceu no sábado, foi sepultado no sábado em Arceburgo, o corpo do Dr. Fernando Celso Andrade Coelho. O Dr. Fernando, que deixa os filhos Fernandinho, Antônio e as Marias, né, a Rosa, Fernanda e Olinda, e os netos, que estarão sem dúvida cuidando de honrar a sua descendência. Dr. Fernando, médico, conhecido como médico dos pobres, esteve alguns dias internado na UTI e pertencia ao corpo clínico da Santa Casa e exerceu por ali muitos anos clínica geral e cirurgia. As informações são do Guaxupé Hoje. .com.br. E a gente lamenta também aqui no Giro por Guaxupé o falecimento do Dr. Fernando Celso Andrade Coelho, que sem dúvida alguma passou por esse mundo e fez, né, mais uma daquelas pessoas que passa e deixa saudade e deixa uma obra invisível, invisível aos olhos, mas que foi importante na vida de muita gente. Agora 11h31, esse é o Giro por Guaxupé.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro por Guaxupé.
Agora a gente vai falar sobre um negócio chamado inteligência emocional ou inteligência espiritual ou inteligência do QI, tem um monte de inteligências por aí. E quem vai conversar com a gente é o Marcos Páscoa, aqui no nosso estúdio ao vivo, tá bom, Marcos?
Bom dia, Caetano, bom dia.
Bom dia, Marcos.
Eu esqueci teu nome, olha que coisa engraçada. Quem a gente está conversando agora?
Rodrigo
Sá. Eu, hein? De vez em quando dá uns brancos assim. É um assunto aí muito assim, inovador. Inovador ao mesmo tempo não é. Porque isso é coisa muito antiga. Agora que isso era antigo filosoficamente. Mas agora os cientistas. Agora não, há mais séculos, né? Que vem aí dissecando o cérebro, estudando os neurologistas, psiquiatras, pessoal da área do cérebro, que se especializaram. Então, há muitos anos atrás, eles começaram com o QI, consciente de inteligência, que classificava o indivíduo matematicamente, que é uma coisa impossível, né? A matemática não tem jeito. Ela pode fazer cálculo de coisas materiais, mas coisas abstratas não há meio de se fazer cálculo matemático. Mas no QI de inteligência, no quociente de inteligência, eles pegavam a idade do indivíduo mais o conhecimento que ele tinha, fazia uma divisão e estabelecia um número. Então, ou tem o QI avançado, tem o QI baixo, é um medíocre. Mas com o correr dos anos, eles viram que nada disso adiantava. O pessoal que tinha o QI muito alto estava tudo ruim de situação, ruim de vida, e o pessoal com o QI mais ou menos pela metade estava aí, tinha empresa, tinha uma coisa, tinha outra, certo? Eram pessoas mais dadas, mais chegadas. Então os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, ele chegou a fazer 4 milhões de teste de QI para mandar o pessoal para frente para o campo de batalha. Será que não adiantou nada? Certo. Então, com o correr do tempo, falou-se caiu, o QI caiu, não existe mais. Falou-se em inteligência emocional. E sai livro de cá, livro de lá. Chegar à conclusão também que a inteligência emocional também não chega a nada.
O que seria a inteligência emocional?
Você pensar pelas emoções. Você imagina, um indivíduo irritado pensar irritado. Um indivíduo com raiva pensar com raiva. Então, tentar corrigir esse tipo de pensamento emocional, para poder ver se o indivíduo chegava a, vamos dizer, a um equilíbrio, que também não se conseguiu, nem por medicamentos, a não ser os orientais, que chegavam a isso pela meditação e por uma série de coisas que o oriental faz, porque é a cultura dele, ele está habituado. Para a gente fazer uma meditação, é um Deus nos acuda.
Não dá nem tempo, né?
Não dá tempo. E você
não temos tempo para isso.
Nós não temos costume. Nós não temos costume. E quando a gente fala aqui em inteligência emocional, e os cientistas sempre batalhando em cima disso, eles chegaram a procurar alguma outra coisa, e foi uma experiência interessante, mas interessantíssima, que eles começaram a procurar no cérebro, com aparelhos, com uma série de coisas, e um dos cientistas, eu não vou citar nome de cientista, que não vai adiantar nada, né? Um dos cientistas, fazendo uma experiência com positrons, que é uma parte do átomo, ele notou um certo brilho no cérebro, uma certa luminosidade. E a partir daí, sempre que a gente descobre alguma coisa, a gente quer mostrar para alguém, né? Ou vou participar isso aqui com outro. E ele foi participar com um outro cientista. O outro cientista achou tão interessante que ele falou assim: meu Deus do céu, que coisa interessante. Quando ele disse a palavra Deus, o cérebro do indivíduo iluminou totalmente. E a partir daí começaram a fazer novas pesquisas, e usando o nome de Deus em vários idiomas. E toda vez que se pronunciava a palavra Deus, o cérebro iluminava mais.
Independente do idioma, se era o idioma desconhecido do sujeito.
Exatamente. Porque na Índia tem lá 50, que são diversas línguas, não, são...
Dialetos.
Dialetos, né? Então não importava o dialeto, não importava a língua, não importava nada. Quando se pronunciava a palavra Deus, o cérebro iluminava totalmente com uma luz azul. E a partir daí estão fazendo experiências até hoje. Mas isso aí começou lá no Einstein, veio no Niels Bohr, Deepak Chopra, Bruce Lipton. Mas só que tudo isso da inteligência espiritual foi achado nos pergaminhos do Mar Morto em 1946 a 7, nas cavernas do Mar Morto, do profeta Isaías, até atualmente chama Código Isaías. Então tudo que os cientistas descobriram hoje já existia isso aí na época dos essênios, antes de Cristo, vamos dizer assim, porque Isaías foi 600 anos antes de Cristo, né? Então, a pessoa que mais divulga isso atualmente, não por livros, por palestras, é Dana Zohar, que estudou física quântica, porque aí está envolvido a física quântica, e ela dá palestra no mundo inteiro sobre isso. Mas o que normalmente é isso, o teor das palestras que ela dá? É cada ser humano um cooperar com o outro para a evolução. Nada de que outros mestres não nos ensinou até hoje, né?
Mas veja só, você falou agora há pouco sobre a inteligência do QI, que não dá para medir em números o quão inteligente é uma pessoa.
Ah, não tem jeito.
Né? A inteligência emocional também é muito instável. E essa inteligência espiritual, que é o que você está dizendo aí, como é que a gente tem que absorver isso aí? Como a gente tem que desenvolver isso?
No código Isaías, ou como na inteligência espiritual, disse o seguinte: tudo que você imagina, tudo que você quer, já existe. Tudo. Tudo já existe. A pessoa precisa apenas acessar aquilo que ela quer. Bom, já existe o carro, uma suposição. Ela acessa o carro. Eu estou falando de coisa material para ficar mais fácil. E quando nós falamos aqui em inteligência espiritual, fica bom a gente elucidar o seguinte, que não tem nada a ver com espiritismo. Porque isso é uma suposição. Você é espiritualista, Caetano?
Sim.
Você é espiritualista?
Olha, eu não sigo nenhuma religião propriamente dita, assim, né? Digamos que eu seria um agnóstico, né? Mas eu acredito em todas as questões aí.
Isso, então, né? Quando nós dissemos espiritualista, isso não quer dizer religião.
Religião, né?
Sim, não tem nada
a ver com
o que você
acredita em outra instância.
Eu evito de usar essa palavra, porque o pessoal já tem um preconceito, então eles não raciocinam, eles já ligam ao espiritismo. E não tem nada a ver com espiritismo. Espiritualista é toda aquela pessoa que tem certeza que a vida não acaba aqui.
Eu não tenho essa certeza, então eu não sou espiritualista. Porque eu não sei como é que é. Eu sou que nem que nem o Gilberto Gil, que ele fala naquela música "Se Eu Quiser Falar com Deus". Ele fala que quando ele chegou lá não era nada do que ele pensava. Então assim, eu não tenho como saber de algo que ainda vai por vir. E não vai ser nada do que eu espero, eu acredito. Tudo que eu imagino vai chegar lá, vai ser tudo diferente. Então, nem sei se vai ter algo para chegar.
O termo não é nem a palavra certeza, não. Não é certeza. Eu acho que a questão é a gente ter uma leve intuição, né? E, inclusive pela lógica, de que seria muito inútil a gente ter consciência que a gente é, que a gente pensa, então logo a gente existe, e a gente simplesmente construir e ter essa noção e de repente terminar por ali, né? Terminar com a morte, não ter mais. Ponto, acabou, o zero, o nada. A noção do nada, ela é muito estranha quando a gente tem noção de si. E quando a gente tem noção de si, quando de repente entra o nada, e a gente tem noção que a gente existe, de repente vem algo escuro e acabou nunca mais, que sentido faz tudo que a gente
mas
fez?
Mas escuro já é alguma coisa.
Exato. Se você pensar, tiver alguma noção do nada, já é alguma coisa, nada já não é mais o nada.
Então,
é alguma coisa.
Existe, né? O nada existe.
Essa é a questão da espiritualidade que o Marcos propõe. Né? Que não é ter certeza de como vai ser do outro lado, mas
não,
ter certeza.
Eu não tenho.
Não, ninguém tem. Digo assim, mas mesmo se há alguma coisa. Eu digo assim. Eu acredito que as energias de alguma maneira, acho que elas vão perdurar aí, vão fazer, enfim. Acredito em questões metafísicas, isso que eu quero dizer. Mas, eu não tenho certeza sobre elas. Eu não sei se depois de eu morrer, realmente o que eu acredito vai acontecer. Eu não sei se depois de que eu morrer, realmente terá a vida após a morte.
Não,
eu acredito que existe a possibilidade de não ter também.
Você não morre.
Você
não morre.
Eu acho que eu já morri várias vezes, inclusive nessa vida. Ainda bem que eu renasci.
Você não morre. Porque quem está conversando comigo é a energia Rodrigo. Quem está conversando comigo é a energia Caetano. Energia não acaba. Ela não termina.
Ela transfere de lugar para lugar.
Transmigra. Segundo a linguagem Rosa Cruz, ela transmigra para uma outra dimensão. Agora, como é essa dimensão? Isso aí vai depender de cada um, né? Cada um vai para o seu campo vibratório. Porque cada um tem um tipo de campo vibratório. Agora, se nós, por exemplo, usarmos a inteligência espiritual de acordo com o profeta Isaías, com o código do profeta Isaías, procurando um ajudar o outro, não é fazer o jogo do perde-ganha, não, o jogo do eu ganho, mas você também ganha. Tudo que nós formos fazer junto, você ganha e eu ganho. E procurar dar as mãos, um dar as mãos para o outro, para poder caminhar, porque alguém é uma escola. E eu acho que todos os planetas vão ser escolas. Escolas para melhoramento espiritual, energético. Vamos deixar o espírito do lado, vamos falar no energético, fica mais fácil. Aí entra na metafísica, né? Então, é simplesmente isso. Essa Dana Zoar, que é especialista em física quântica, ela explica exatamente o que ocorre quando nós começamos a se interessar pelo código Isaías, que é um ajudar o outro, e também a começar a acessar, ao invés de pedir, ficar pedindo em oração. Não, você acessa, você, aí entra a emoção. Você se emociona com alguma coisa e entra nela. Aí você consegue. Porque quando você não tem entusiasmo, meu amigo, nada para você dar certo.
Inclusive, falando em entusiasmo, eu queria até aproveitar, você falou sobre inteligência emocional no início, né, da nossa conversa, e você falou que questão de pensar, por exemplo, imagina uma pessoa pensando irritada, alguma coisa nesse sentido.
Exato. Você
falou pensando com as emoções, né? É isso, não?
Exato.
Você falou pensando com as emoções. Não, só para diferenciar um pouquinho, com relação à psicologia, com relação, por exemplo, estudiosos de inteligência emocional, por exemplo, Daniel Kahneman, por exemplo, que o pessoal que falava disso dentro da psicologia, que falava sobre inteligência emocional, que na verdade a inteligência emocional ela estaria mais voltada para uma questão de habilidade, né? Então, de você ter habilidade
de administração,
de lidar com aquelas emoções.
Administrar.
E em falar, isso. E com relação a entusiasmo também, então, por exemplo, a pessoa se motivar, canalizar aquela motivação, né, uma automotivação, digamos assim, né, canalizar aquela motivação para os objetivos dela, saber, por exemplo, lidar com frustrações, com situações difíceis emocionalmente, administrar a situação de uma maneira mais produtiva para ela, né, de uma maneira mais tranquila, confortável para ela, de uma maneira mais objetiva também, de uma maneira que isso não impeça o caminhar da vida dela, né? Então, se ele estaria mais ligado a essa habilidade de administração das emoções com relação ao que ela almeja, ao que ela deseja, né? Só para a gente diferenciar um pouquinho aqui do que o pessoal fala, que tem aquele livro Inteligência Emocional, é muito conhecido, aí tem gente que vai estar lendo lá e vai falar, mas peraí, o Marcos falou outra coisa lá, então é só para a gente botar os pingos nos is aqui, se é que dá para colocar.
Comum, né?
O Marcelo está falando...
De fato, a emoção não vem do corpo, ele vem do espírito, né? Porque se você tirar o espírito, que é a energia que move o corpo não pensa mais. Tanto é que o cérebro do Einstein dissecaram. O Einstein morreu, abriram a cabeça dele, tiraram o cérebro, não é possível, tem alguma coisa diferente. Cortaram em 180 partes, tem nada diferente. Nada.
Sim.
Então, vem do energético dele, né?
Sem dúvida. A energia a gente não tem nem o que falar. As emoções, elas. Acredito que até fisicamente, se a gente pudesse mensurar, colocar um aparelhinho lá, a gente vai ver que aquela energia está fluindo, né?
Está fluindo.
O Marcelo está perguntando se tem a ver com energia quântica.
Tem. É física quântica, né? A física quântica é que trouxe a explicação da inteligência espiritual. Foi por intermédio da física quântica em experiências com positrons. Então tem muito, muito a ver com o que ele está perguntando.
Ô Marcos, e qual lição que a gente tem que tirar disso tudo?
A lição que nós temos que tirar disso tudo é que nós, todos nós, sem exceção, nós temos que ter pensamentos bons, aprender a apreciar o que é bom, o que é bonito, e dar a mão realmente e caminhar todo mundo junto para o destino que nós vamos ter, que eu não sei qual é. Porque a colaboração vai dar força para quem? Se eu colaboro com alguma pessoa, eu vou ter mais força, porque eu vou juntar com a energia do outro, então vou ter uma força dobrada. E esses dias você teve assistente social, que disse aqui da juventude, dos lares, que eu achei espetacular. Então você perguntou o que, que ela esperava disso tudo. Ela disse que esperava o caos do modo que está. Então nós estamos partindo para o caos. Eles falam muito em 2012. Eu não sei se isso é verdade ou se não é. Certo, vamos esperar chegar dezembro de 2012, depois eu te falo. Porque nada a gente tem certeza. Tudo é imprevisto, né?
Eu tô vendo que depois de dezembro de 2012 vai ter um monte de gente engraçadinho no Orkut, no Facebook, né? Escrito eu sobrevivi. Escrito, tô até vendo já, viu, Marcos?
Uma resposta que eu achei muito interessante foi do Saibaba. Já ouviu falar?
Sim.
Já, qual que é o nome original dele? Ele tem um outro nome.
Tem, mas não tô lembrado, é o Saibaba. Ele disse, 2012 vai ser como você acreditar.
Oh.
Respondeu a pergunta. É o que você acredita que vai ser.
Mas tudo é assim, né? Aqui, inclusive a questão da vida após a morte, entre aspas, né?
Exatamente.
Porque as pessoas ficam pensando assim, porque... aquela história, a turma que não acredita, que acredita que não tem nada do outro lado, faz de tudo do lado de cá. A turma que acredita que tem alguma coisa do lado de lá fica meio acomodada, meio
o medo, né?
É o medo que move o mundo.
Não é,
né?
A fé, é o medo.
É o medo. O medo de chegar do outro lado e, nossa.
Olha, eu vou chegar lá, a coisa vai dar feia pro meu lado.
Eu pequei, né? Eu não sei o quê, eu fiz aquilo de errado, eu fui preguiçoso, eu não trabalhei muito, né? Eu acomodei. Só que pra gente, se a gente for ver por um ponto de vista, isso é interessante, as pessoas terem medo. Porque se as pessoas não tivessem medo e não fizessem absolutamente nada, o mundo não ia ser nada também, né? Porque ninguém ia construir, ninguém ia fazer, né? Ia ser cada um por si, ia realmente virar o caos antes da hora. Esse lado da igreja, meio que passar o medo nas pessoas, e a igreja, a gente fala, não estou dizendo instituição católica, mas qualquer tipo de igreja que tenha aí uma filosofia de vida, de dizer que, se você não fizer assim, você vai ser castigado. Isso é interessante, porque as pessoas começam a ficar mais atentas e começam a produzir mais, né? E na minha concepção, a gente está aqui para produzir, para fazer alguma coisa. Isso é uma forma de motivar as pessoas.
E tudo o que acontece nesse mundo é permitido por uma sabedoria cósmica, universal. Se é permitido é porque é necessário. Nós precisamos, no nosso degrau de evolução, nós precisamos disso ainda. Ter o medo para poder se restringir e segurar um pouco. Porque se nós não tivéssemos... Eu nem sei o que estaria acontecendo, né? Então há necessidade, é um freio. Mas também não tem muito não, porque atrapalha, né?
A gente tem que saber discernir, né?
Discernir, certo? Porque o medo é contrário à fé. Todo mundo pensa que medo e coragem. Não, é medo e acreditar em si mesmo. Não, eu acredito que eu estou certo e eu vou continuar fazendo.
Agora, excesso de fé faz mal também, né?
Hein?
Muita fé faz mal também.
A fé é cega, né?
Porque aí o sujeito, ele... Não, porque vai dar tudo certo. Excesso de otimismo. Esses dias saiu até na Folha de São Paulo. Excesso de otimismo é um negócio meio complicado. Porque o sujeito... Não, porque eu nunca vou ficar doente. Porque... Aí o sujeito, ele relaxa, né? E não se cuida. Concorda?
Não, eu concordo. Acho que tudo... É aquela velha história que a gente fala... Pode ser clichê o que a gente vai falar, mas é... Ela é tudo em excesso. né? Não é uma questão, ou insuficiência, quer dizer, tem um ponto de equilíbrio.
Tem um
aí,
ponto de equilíbrio. Cada um tem um.
É, cada um tem. Inclusive tem, acho que se não me engano, tem um filme que chama Ponto de Equilíbrio, que tem até uma máxima que é tudo faz sentido e todo sentido provoca mudança, e que, na verdade, muitas coisas não fazem sentido, isso é uma teoria fenomenológica existencial, mas o que acontece é o seguinte. Eu acredito mesmo que o ideal é esse, o ponto tem que ter um ponto de equilíbrio aí, né? Na verdade é importante que tenha esse ponto de equilíbrio, nada em excesso ou nada em falta, que quando tiver tudo em excesso ou em falta vai acabar desequilibrando, né? Desbalanceando aí o que pode ser mais tranquilo, mais equilibrado.
E essa filosofia nossa já dura 26 minutos. A gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. Marcos, o que mais que você acha importante dizer para o pessoal?
Não, eu acho importante o seguinte, que nós devemos ter um desequilíbrio, sim, de 10%.
Que é o elogio, seria o elogio à loucura de Erasmo Rotterdam, né?
Não. Nós devemos ter um desequilíbrio, sim, de 10%, porque um prédio aí de 20 andares, ele tem o seu balanço, porque... se ele não tiver essa flexibilidade, ele quebra. Então nós temos que ter flexibilidade, pelo menos de 10%, aceitação do próximo. Vamos aceitar o indivíduo como ele é, ele não pode mudar.
Até mais, eu acredito, tem até uma questão interessante, assim, que essa questão da envergadura, da flexibilidade, né? Tem já em tempos de Dona Urtiga, aí, dia 23, aproveitar e fazer falar até uma música que a gente toca. Que a gente fala, inclusive, sobre isso mesmo. Chama Canção para Bambus e Canaviais. Por que Canção para Bambus e Canaviais? Porque justamente ela fala que é preciso saber que a estrutura só se vale se não é dura, só não se quebra se é mole. Essa é uma música minha que a gente toca na Dona Antiga e fala, então é preciso saber que a estrutura só se vale se não é dura, só não se quebra se é mole. Né? Porque daí brinca na tempestade, tem brincadeira, tem rebolado, tem brincadeira, na tempestade, tem brincadeira, tem rebolado, jogo de cintura. E aí depois vem e fala: pois sabe-se que o jogo é duro, pois a mente não tem futuro, se o corpo for duro também. Então é mais ou menos isso, uma música minha lá do Nortiga, a gente vai tocar até dia 23. Mas acho que fala um pouco sobre isso mesmo, essa questão que você está falando da flexibilidade. A gente não pode ser rígido, porque senão a gente vai quebrar mais fácil.
Obrigado, Marcos Páscoa.
Eu é que agradeço, Caetano. Cada vez que eu venho aqui, eu sempre adquiro mais alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre andando mesmo e conversando nesse assunto, porque dificilmente eu converso outras coisas, porque eu fico nesse emaranhado aí praticamente o dia todo, né? Uhum. Tentando descobrir coisa de cá, coisa de lá, como é que pode fazer, como é que pode ajudar. Então, outro assunto, eu fico até meio perdido. Então, quando eu venho aqui, posso me expressar e também passar para as pessoas, para que elas duvidem disso tudo, analisem isso tudo e tomem uma posição.
Isso aí, não, eu queria só aproveitar também, encerrando, aproveitando o Marcos aqui, que eu até fiz a brincadeira aqui do Elogio à Loucura, do Erasmo de Rotterdam, mas é que na verdade nesse livro aí ele fala, quando o Marcos fala do desequilíbrio também, isso é importante, porque, e realmente é, porque nesse livro ele fala assim que o Elogio à Loucura vem justamente sobre isso, que a loucura também é importante que nós tenhamos o nosso momento de loucura. Loucura no sentido de você fazer algo diferente, de você pensar em coisas diferentes, de você também se arriscar em determinadas coisas, ou determinados projetos, ou determinadas funções, de uma maneira que nem sempre, assim, fugir um pouco daquele comum, fugir um pouco do comum também é bom, né? Então ele diz assim, o que seria do ser humano se ele não tivesse esse momento de extravasar ou de fazer alguma coisa, de fugir do normal, né? Digamos assim, porque se a gente fosse sempre só aquele cotidiano, será que a gente aguentaria tanta pressão? Será que a gente aguentaria tanta correção, tanta adequação? Será que o ser humano aguenta isso? Essa é a questão. Então, o equilíbrio é necessário, mas o desequilíbrio também colabora para o equilíbrio.
E posso encerrar com a máxima hindu: ora sábios, ora loucos, ora tolos, ora parvos. Assim surgem na terra os homens livres.
Em Brasília, meio-dia. Em Guaxupé, continua arrebentando no Cine 14 Bis o último filme da série Harry Potter. Harry Potter 7, parte 2. As Relíquias da Morte. Vai continuar no cinema. Sessões diárias 19, 21 e 40. Vale a pena. Filmaço. Filmaço, gente. Pra quem não leu, pode assistir, que é legal. Pra quem leu, então, nossa, que beleza. Harry Potter e as Relíquias da Morte no cinema até quinta-feira, hein? Nós temos a dizer também no final desse programa que até a próxima quarta-feira, no foyer do Teatro Municipal, tem uma exposição de artesanato, e o pessoal está até vendendo, né? Tem doce, tem um monte de coisa lá de Carmo do Rio Claro, essa cidade que é bastante conhecida com um forte artesanato, o pessoal que está passando aqui por Guaxupé. Tem doces, bonecas de pano, cavalinhos de madeira, quadros, velas artísticas. Vai até quarta-feira no foyer do Teatro Municipal. Temos a dizer também que chega na quarta, a Caravana Cultural do Ceará, de 20 a 23 de julho, Guaxupé recebe os batuqueiros da Caravana Cultural do Ceará, coletivo de pesquisa e difusão artística que reúne arte educadores, percussionistas, artesãos, dançarinos, pesquisadores. A cultura popular invade Guaxupé mais uma vez, de quarta a sábado, tem oficina de samba enredo, tem música, tem muita coisa legal, tambor de crioula. Mais informações, papodeviralata.com. Temos a dizer também que aqui no Portal GXP, uma galeria de fotos com as maravilhas de Guaxupé e região. As orquídeas, fotos de Mairani Gabriel. De sexta a domingo aconteceu na Casa da Cultura a 59ª exposição, quase a 60ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas de Guaxupé. www.gxp.com.br. Fotos lindíssimas das flores que perfumaram a Casa da Cultura. Temos a dizer também que o Falcão não é mais o técnico do Internacional. Após a derrota para o São Paulo por 3-0 na noite de ontem, o presidente Giovanni Luigi do Inter demitiu o técnico Paulo Roberto Falcão e o responsável pelo departamento de futebol, Roberto Sigmann. A informação foi confirmada agora há pouco. Temos a dizer também, ouvinte do 87 FM, que faleceu com 20 anos de idade, a vítima de um acidente grave entre um caminhão e a moto a qual ele conduzia, o garoto Antônio Augusto Ferreira da Silva. A gente, mais uma vez, encaminha para os familiares votos de muita força nesse momento, de muita compreensão. Faleceu com 20 anos Antônio Augusto Ferreira da Silva. O Antônio Augusto tinha acabado de tirar uma moto, né, e saiu com a moto ali nas proximidades do anel viário, acabou falecendo aqui na cidade de Guaxupé. A gente informa também para os ouvintes da 87 FM que a temperatura máxima hoje chega aos 20 graus, temperatura mínima 11. Informamos que um apostador de Blumenau, Santa Catarina, venceu a Mega Sena e ganhou R$2.751.000. É bom a gente dizer também no programa de hoje que o Cine está divulgando vagas para costureira de calçados, costureira de lingerie, preparador de corte, faxineira doméstica, balconista, padeiro, ajudante de padeiro, ajudante de cozinha, montador de calçados, torneiro mecânico, serralheiro, soldador, motorista CNHD, motoboy, mecânico, consultor de vendas, técnico agrícola, eletricista industrial, barman, repositor, frentista, auxiliar de almoxarifado. Cine fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. O telefone é aquele que você já conhece, 3559-1139. E para fechar o programa de hoje, a gente tem a dizer também que o baú do Ricardão vai acabar. E vamos agradecer a Priscila Máximo, Flávio Inácio e Rodrigo Sá pela produção desse nosso programa. E a todos que acreditam que é possível, através do diálogo, a gente se entender, né? E não só ficar conversando sem colocar a mão na massa, sem arregaçar as mangas, sem fazer por onde acontecer. Esse negócio de trocar energia um com o outro não é só ficar na conversinha, no bate-papo, não. É pegar e fazer, né? Isso que a gente mais valoriza por aqui. Porque a gente tem braço e perna, é pra correr e levantar, e trabalhar, e mover, e movimentar, e chacoalhar. É por isso que a gente fica insistindo nisso por aqui. Pra gente tentar arregaçar as mangas e parar de ficar chorando, e parar de ficar reclamando aí na frente da novela. Vamos fazer alguma coisa pra mudar?
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Big Gruff, o desquilanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 12:06. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
12:06.
Não convém, não é justo a gente comentar as falhas ou os erros de uma pessoa amiga da gente com outras pessoas, antes de comentar essas mesmas falhas com o amigo, com a pessoa amiga mesmo. Porque comentando com terceiro, você estará ampliando o erro ou a falha. Comentando com uma pessoa amiga, você estará dando a ela a oportunidade de corrigir o erro. Hein? Não é? Então, concordou? Esse programa aqui não quer enfiar ideias na cabeça de ninguém, não. É um programa que sugere... Você aceita, ou você aplaude, vaia, concorda, discorda, né? Porque a decisão finalmente é sua.
É mais amor no teu rádio. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você é linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em assistência técnica, compra, venda e troca. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a Deteforte e acabar com essa farra agora. Deteforte, a sua detetizadora.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, entra no palco da Comunitária, o melhor da música instantânea.
instrumental. Está no ar a trilha sonora do seu meio-dia. Sabor de Melodia.